A graça e a paz, irmãos. Amém. Quantos aqui já perderam alguma coisa? Levante a mão. Quantos aqui já extraviaram alguma coisa? Levante a mão. Quantos aqui já desperdiçaram alguma coisa? Levante a mão. Ficou alguém sem levantar a mão aí? Levanta a mão. Irmãos, hoje eu quero falar sobre achados e perdidos. Amém? Você está pensando que isso não é bíblico? Pois na Bíblia tem um capítulo dos achados e perdidos. E nós vamos ler. Está em Lucas 15. Jesus falou de coisas perdidas e coisas achadas. E Jesus quer ensinar algo para nós essa noite. Amém? Quantos estão ansiosos para receber uma palavra do Senhor que mude a sua vida essa noite? Dê um glória a Deus. Diga, eu recebo. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler textos aqui que você já deve ter lido diversas vezes, ou até centenas de vezes. Se você não leu, você vai ler pela primeira vez. E você vai marcar aí na sua Bíblia, escrito, achados e perdidos da Bíblia, Lucas 15. Só este capítulo na Bíblia, nós vamos falar de três coisas que foram perdidas e depois encontradas, foram salvas. A palavra do Senhor diz assim, vou ler a partir do verso 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Portanto, irmãos, nós temos aqui 3 parábolas contadas por Jesus Cristo que ilustra bem algo que está no centro do coração de Deus, de Jesus, que é salvar o que estava perdido. Jesus tinha um propósito com essa parábola. E, na verdade, irmãos, nós precisamos entender que, para Deus, só existe 2 tipos de pessoas. As pessoas salvas e as pessoas perdidas. Para Deus, não importa se é do sexo masculino ou feminino. Isso não importa para Deus. Para Deus, não importa se é pobre ou se é rico. Isso não tem importância para Deus. Para Deus não importa se você tem pouca formação educacional ou muita formação educacional. Quem que fez Enem hoje? Levanta a mão. Eu fiz também. Fez a redação sobre formação educacional dos surdos? Para Deus não importa se a pessoa é muda ou surda ou se sabe falar também. Para Deus não importa se você tem muita habilidade ou tem pouca. Para Deus não importa se seus talentos são grandes ou pequenos, porque tudo isso é pouco perante Deus. Tudo isso, aos olhos de Deus, não tem a maior importância. Mas Deus distingue as pessoas de duas formas: as pessoas perdidas e as pessoas salvas. E Jesus mesmo disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão principal de Jesus. E aqui em Lucas 15, ele retrata três parábolas de coisas que foram perdidas e depois achadas. Primeiro, a ovelha. Uma ovelha dentre as 100 que foi desgarrada, depois foi encontrada. Depois, a dracma perdida, né? Ou a moeda que a mulher tinha perdido. E depois, o filho perdido também, que é o filho pródigo que nós conhecemos. E todos eles foram achados, voltaram ao lar, amém? E Jesus mostra, portanto, a importância que ele dá para os perdidos. E essa noite eu quero trazer quatro reflexões para você sobre essas três parábolas que nós lemos aqui. Primeiro ponto é: só perdemos algo valioso. Eu só posso dizer que eu perdi alguma coisa se essa coisa é valiosa para mim. As coisas que não são valiosas para nós, nós não perdemos. Nós desperdiçamos. Ou nós extraviamos. Guarde isso. Eu só posso dizer que eu perdi alguma coisa se aquilo tinha valor para mim. De outra sorte, eu posso dizer que eu simplesmente extraviei. Sim ou não? E aqui na parábola do filho pródigo, o pai perdeu o filho por alguns instantes. Foi embora. Sumiu. O pai perdeu o filho. Mas a mesma parábola ali, se você continuar lendo, eu não li toda a história, porque eu queria frisar só o momento que ele se perdeu. Conta que ele desperdiçou os bens recebidos. Portanto, ele recebeu muito dinheiro, uma parte grande da herança. Mas a Bíblia diz que ele não perdeu o dinheiro, a herança. Ele desperdiçou, porque bens não têm importância para Deus, o sentido espiritual. Bens são importantes para os homens que têm a natureza caída, que valoriza essas coisas da terra. Para nós, o que tem valor são os bens celestiais, amém? Então, eu preciso entender isso. Aquilo que não tem valor para nós, nós simplesmente desperdiçamos. Simplesmente extraviamos, mas as coisas importantes nós perdemos. Você disse que você já perdeu várias coisas, que quase todos disseram que alguma coisa você já perdeu de muito importante. Eu já perdi também muitas coisas eu recuperei, outras não, fizeram falta. E eu sei, irmãos, que é uma sensação horrível quando a gente perde algo importante, sim ou não? É difícil. Muitos perderam entes queridos, mas não só nesse sentido, porque a morte para nós também, a gente pode ter a leitura de que nós não perdemos a pessoa, é um recomeço, né? Mas o fato é que nós perdemos pelo menos a companhia, né, dessas pessoas por um instante. Isso nos causa dor, nos causa pesar. Mas nós podemos perder outras coisas também. Nós podemos perder a saúde, que é algo tão importante para nós. Podemos perder a paz, que é algo tão valioso. Você pode perder relacionamentos. Você pode perder família. Você pode perder casamento. E tantas outras coisas. Eu me recordo que eu já perdi algumas coisas que naquele momento eram importantes para mim, eu valorizava, e eu sei que é uma sensação muito ruim. Eu já perdi, por exemplo, o meu filho, o Heitor, algumas vezes. Graças a Deus, ele está aqui conosco. Mas aqueles momentos, quando você descobre que ele sumiu, desapareceu, é terrível. Não sei se você já teve a sensação de perder filho assim, em lugar que tem bastante gente. Passa na sua cabeça que você nunca mais pode ver seu filho, pode ter acontecido qualquer coisa. E eu tive três momentos marcantes que eu, por um momento, assim, eu achei que eu tivesse perdido meu filho, poderia ter acontecido alguma coisa muito grave. Então, são momentos, irmãos, de uma sensação terrível dentro de nós, porque é algo valioso. E é importante nós sabermos também que, às vezes, nós podemos perder algumas coisas voluntariamente ou involuntariamente. Às vezes, nós perdemos coisas importantes para nós por pura negligência nossa, por pura falha. Faltou cuidado, faltou zelo. Muitos perdem a paz dessa forma, deixam escapar os relacionamentos, terminam por perder famílias, casamento, a educação dos filhos, por pura falha, negligência, não fez o que deveria ter sido feito, foi avisado, foi alertado, mas fez uma escolha diferente. Você escolheu outras coisas que julgava mais valiosa, mas depois foi ver que realmente o que se perde é o que é valioso, né? Tem até um ditado popular que diz que só valorizamos aquilo depois que perdemos, não é verdade? De certa forma, tem razão esse ditado. Portanto, irmãos, algumas vezes é voluntariamente, mas outras é involuntariamente. Nós podemos perder coisas involuntariamente. Essa parábola, essas três parábolas, por exemplo, eu diria que o pastor que perdeu a ovelha perdeu por negligência. E a mulher que perdeu a dracma, talvez por negligência também, mas o filho eu entendo que foi algo involuntário. O pai cuidou do filho, deu tudo o que ele precisava e, de repente, o filho quis ir embora. Algo que fugia da governabilidade do pai. Isso pode acontecer conosco. Algumas perdas serão culpa nossa, nós teremos participação, responsabilidade, mas outras serão involuntárias. Mas em ambas as situações, nós precisamos ter uma atitude de alguém que perdeu algo importante. Você já perdeu alguma coisa importante por sua falha? Você já deixou alguma coisa ir embora por sua falha, por sua negligência, por sua falta de... por sua omissão ou por sua escolha errada? Talvez você tenha perdido. Talvez você esfriou espiritualmente, isso é uma grande perda para você. Quando você perde sua espiritualidade, a gente perde a nossa fé. É uma perda muito grande, porque isso nos deixa vulneráveis. Perder o relacionamento com Deus é algo terrível para nós. É uma das coisas mais valiosas para nós, é nós termos paz com Deus e paz com os homens. Relacionamento com Deus e relacionamento com os homens. Esses são talvez os bens mais preciosos que nós temos nessa terra e temos que cultivar. Mas o que importa é que, mesmo para quem perdeu voluntariamente, talvez você esteja pensando em algumas coisas que você deixou escapulir na sua vida, por sua falha. Deus quer ajudar você a encontrar o que foi perdido e recuperar. Amém? Então, o primeiro ponto é esse. Só perdemos algo se ele for valioso. Aquilo que não é valioso, a gente desperdiça, a gente extravia. Segundo ponto, quem perde algo valioso tem a atitude de buscar diligentemente até encontrar. Quando algo é valioso, nós vamos atrás imediatamente para recuperar. A preocupação nos toma conta de imediato. E a iniciativa em ir atrás, em procurar, em tentar resgatar, em tentar salvar, é a prova de que algo de fato era valioso. E a persistência. A persistência é, eu não paro até encontrar. A parábola da ovelha e da dracma revela que tanto o pastor da ovelha como a mulher que perdeu a dracma saiu imediatamente à procura até encontrar. Irmãos, é importante, quando a gente perde algo valioso, a gente não tardar em buscar o que se perdeu, em tentar recuperar, em trazer de volta. Sabe por quê? À medida que o tempo passa, cada vez fica mais difícil você encontrar o que você se perdeu. Você já reparou? Quando a gente perde alguma coisa, você logo vai atrás e... se você encontrar rápido, quanto mais rápido você começar a busca, mais chance você tem de encontrar. E já reparou que coisas que você já está procurando há algum tempo e você não acha, você já foi naqueles lugares prováveis que poderia estar, você já percorreu os caminhos prováveis e você não acha, vai batendo um desespero maior. Porque você vai sabendo, você vai sentindo que a chance de você se recuperar estão cada vez diminuindo. Sim ou não? Esses dias atrás eu assisti um programa de televisão, não me recordo em que canal, mas era um desses repórter da vida aí. SBT Repórter, Repórter Record, Profissão Repórter, alguma dessas coisas que falava, irmão, sobre a luta das famílias que perderam, que antes queridos desapareceram. Não morreram, mas desapareceram. Sumiram. E aí eles foram entrevistar essas famílias e os repórteres foram acompanhar a sina dessas famílias na procura. Irmãos, tinha pessoas que tinham perdido parentes há 15, 20 anos e ainda estavam com um cartaz na rua procurando. Isso demonstra de como era valioso aquele que se perdeu. Eu vi uma história de um pai lá no Nordeste, uma família grande, e um de seus filhos perdeu, ele tinha um problema mental, e um dia ele saiu de casa. E nunca mais ele achou esse filho. E ele já está há 3 a 4 anos rodando o Brasil buscando seu filho. E o repórter entrevistava aquele pai e ele tinha a maior fé do mundo que ele ia encontrar o filho dele. Isso mostra persistência. Ele deixou tudo. Ele deixou a família, deixou os filhos. A coisa mais importante para ele passou a ser aquele que estava perdido. E aí a pessoa perde toda a vergonha, irmãos. Nós temos vergonha e pudor enquanto nós não estamos passando necessidade. Aquele homem se vestia assim, parecia que a roupa dele tinha um monte de celular com WhatsApp, onde que ele ia, e ele chegava com os cartazes, com foto, onde ele chegava, ele ia perguntando para todo mundo que ele podia. Você nunca viu alguém parecido? E aí ele deixava os recados. Hoje com as redes sociais ajuda muito, aí vira e mexe, chega uma notícia para ele, olha, eu vi alguém parecido lá no interior de São Paulo, lá em Minas Gerais, lá em Roraima, e esse pai, ele sempre com essa notícia, ele estava contando assim, que ele recebeu várias dessas notícias, era a maior alegria para ele, só de saber que existia uma esperança de seu filho, e ele saía pobre, pedindo ajuda para viajar, tentando encontrar, irmãos, e até hoje, coitado, nunca era o filho. Mas ali mostrava que quando a gente perde algo que realmente é valioso para nós, a nossa busca, a iniciativa em buscar é imediata e a persistência até que a gente encontre. Portanto, se você perdeu algo, importante que ainda é possível recuperar. A sua iniciativa conta muito, a sua rapidez em começar, não tarde. Se você, de repente, perdeu a paz em algum relacionamento, talvez no seu casamento, no relacionamento com seu filho, com alguém querido, não tarde em buscar, resolver. E persista até que você consiga. A iniciativa e a persistência é uma das formas de você mostrar amor pelo que você perdeu. Então, esse é o segundo ponto. E aqui nessas três parábolas, Jesus ensina e frisa muito bem isso. O pastor deixou as 99 e foi atrás da perdida. A mulher deixou também o restante de dinheiro, de dracmas que ela tinha, e foi atrás do perdido. Aquilo passa a ser importante. Terceira reflexão que eu gostaria de fazer. Se algo é valioso, teremos alegria quando o encontrarmos. Como é bom quando a gente encontra aquilo que a gente estava procurando, não é verdade, irmãos? Uma satisfação muito grande. Eu lembro que quando eu, essas situações em que eu havia perdido por alguns instantes, o meu filho não tinha notícia, era pequeno, não sabia falar ainda. Aí você imagina todas as situações que podem ter acontecido e basta a gente ver os jornais, né? Essas manchetes de coisas terríveis que acontecem com as crianças. Crianças que simplesmente desaparecem por uma fração de segundos de descuido de pai, de mãe. Quantas histórias a gente já ouviu assim? É terrível, irmãos. Eu imagino que essa é uma sensação pior que a morte. Receber a notícia da morte de um ente querido, eu acho que é melhor do que você ficar com alguém que está desaparecido, porque você fica naquela angústia de saber como que a pessoa está, se ela está sendo privada, se está sofrendo, o que está acontecendo. Mas quando a gente encontra, irmão, é uma felicidade maior do mundo. Aqueles momentos que são assim, de tribulação, você trocaria qualquer coisa para ter aquilo de volta. De tão importante que aquilo é. E quando a gente encontra, é uma alegria tremenda, há uma felicidade, a gente se regozija. E a Bíblia diz também que naquelas parábolas, em todas as três, houve alegria, houve festa no final. Portanto, a gente tem que festejar quando a gente recupera algo que se perdeu. Eu não sei o que você perdeu e você precisa encontrar, mas você precisa fazer festa quando você encontrar. Você tem que comemorar. E a Bíblia diz que a comemoração não era simplesmente com a pessoa que havia perdido. A celebração, a festa, era com os vizinhos, era com o amigo, era com a igreja, com a cela, era com todo mundo. Por isso que nós temos que nos alegrar, regozijar e chamar as pessoas, irmãos, quando a gente tem uma vitória. Tem que comemorar. Porque a gente fica sempre esperando grandes milagres, grandes sinais de Deus, mas a gente não valoriza as pequenas coisas que Deus nos proporciona, que é motivo de grande alegria para nós. O pastor estava falando que o simples fato de não ter chovido nesses dias já é um milagre de Deus, é verdade. E nós temos que celebrar isso, tem que agradecer a Deus por isso. A gente tem que agradecer a Deus, irmãos, porque nós temos uma vida normal. A gente está com saúde, tudo isso é um motivo de alegria. Que a gente só lembra de que é importante quando a gente perde. E a quarta reflexão que eu gostaria de fazer é que os bens mais valiosos são os que ainda estão perdidos. É. Sabia que as coisas mais valiosas para você são os que ainda estão perdidos? Se é que você tem alguma coisa que você perdeu de valioso. Esse pai que eu contei da história, da reportagem, ele devia ter, acho que uns 8 filhos. Lá no Nordeste, o povo é bom de ter filho, né? Só que se perguntasse para ele qual que é a coisa mais importante para você do mundo agora, ele ia dizer, é procurar meu filho que está perdido. Embora os 7 estivessem lá, a família estava lá. Da mesma forma que o pastor que foi atrás da única ovelha que se perdeu. Naquele momento, aquela única ovelha era mais importante do que as 99. E quando a gente perde algo, irmão, naquele momento, aquilo é a coisa mais importante, é tudo que a gente quer. E tem algo que Deus perdeu, que ele deseja muito recuperar, que é a prioridade dele até hoje, que é a salvação do perdido, a salvação do pecador, que ainda está longe de Deus. Essa é a prioridade dele. Essa foi, na verdade, a maior prioridade de Jesus, e essa é a urgência atual da igreja. Jesus veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, eu não sei se você reparou, mas quando eu li os primeiros versículos do capítulo 15, Jesus estava diante de muitas pessoas. E aqui diz que estavam diante dele publicanos, pecadores para ouvir. Mas também estavam os fariseus e os escribas. E a Bíblia diz que eles estavam murmurando, dizendo entre eles, este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os escribas, se você não sabe, são os religiosos, eram os crentes da época. Eram as pessoas que conheciam a palavra, que guardavam os 10 mandamentos e achavam que estavam fazendo muito. Achavam que eles eram melhores que os outros e que Deus se agradava mais dele. Mas Jesus falou essas parábolas, contou essas parábolas, não foi para a multidão, foi para os fariseus. Tanto que, imediatamente depois da Bíblia dizer que os fariseus estavam murmurando, o verso seguinte já diz que, e ele, né, Jesus, lhes propôs esta parábola, dizendo, Jesus quis, irmãos, com essas três parábolas, dar um grande ensinamento para aqueles fariseus, para aqueles religiosos. Quem são os fariseus de hoje? São os religiosos. Crentes ou não. Tem muito crente que é fariseu. É salvo, mas é fariseu. Fariseu porque dá valor à religião, às práticas, às observâncias, a guardar, a não fazer, em cumprir a lei apenas, mas está longe de cumprir a missão que Jesus Cristo nos deixou. Fariseu é aquele religioso, acha que está bem com Deus, faz algumas coisas e acha que o ministério que está suficiente. Não preciso pregar a palavra, porque tem pastor para isso. Já tem muita célula para fazer isso. Deixa que o pessoal faça isso lá. Eu estou bem aqui. Eu vou aos cultos. Eu entrego minhas ofertas. Até entrego o dízimo. E até ajudo na ampliação do prédio. E a pessoa se sente bem fazendo isso, achando que está agradando a Deus. De vez em quando ele dá esmola para os pobres. Pode trazer uma cesta básica. Mas se a gente só faz isso, a gente não passa de fariseus, irmãos, de religiosos. Porque nós precisamos de ter relacionamento com Deus. Se nós não estamos cumprindo, de fato, o propósito de Deus para nós, cumprindo a missão que Ele deixou, indo atrás da prioridade que Jesus deixou, nós não passamos de religiosos. Fariseus. E essa palavra, essa exortação é para a igreja de hoje. Essas três parábolas aqui não foi para os perdidos, foi para a igreja da época. E é para a igreja de hoje. Há algo que Deus perdeu, que há uma urgência em seu coração e é a prioridade da igreja de hoje, que é buscar e salvar o pecador que está perdido. Essa é a prioridade, mas nós não podemos perder esse foco. Tanto que nós lemos aqui que a festa no céu. Verso 7 diz assim, do capítulo 15. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A Bíblia diz aqui em outros textos que a festa no céu apenas por um motivo. Toda a Bíblia diz que só tem um motivo para ter festa no céu, quando um pecador se arrepende. Não tem festa no céu quando um doente é curado, quando alguém é liberto, e assim por diante. Não que isso não seja importante, isso é importante, é necessário, e Jesus fez. Aliás, Jesus curou, sim ou não? Jesus libertou, sim ou não? Jesus ensinou, sim ou não? Jesus discipulou, sim ou não? Tudo isso Jesus fez, e o que Jesus fez é porque Ele quer ensinar, e quer que nós façamos. Mas a missão principal de Jesus não era essa. A missão principal de Jesus era salvar o perdido. A missão principal de Jesus só foi consumada quando Ele morreu naquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou. A salvação do perdido. Buscar e achar o que estava perdido. Essa é a prioridade de Jesus até hoje, irmãos. Essa é a prioridade da igreja. Nós não podemos perder isso em vista. Porque senão a gente começa a se ver envolto a práticas religiosas que, na verdade, não é a urgência do coração de Deus. Deus não precisaria ter se feito homem e descido à terra se não fosse para morrer naquela cruz, para salvar, para regenerar o homem. Portanto, essa é a urgência no coração de Deus. E diz que é a festa no céu. Talvez você esteja pensando, pastor, mas estou achando meio injusto. Quer dizer que os 99 justos, que não precisam de arrependimento, para eles não tem festa. Tem festa é para o cara que está perdido. E aí ele se arrepende, só por ele. Parece que é uma contradição aqui, mas não há, irmãos. Nós precisamos lembrar que os 99 justos, que não necessita de arrependimento, um dia foi o pecador salvo, achado, e aquele dia teve festa por você. Já teve festa para você lá no céu? Sim ou não? Amém? O dia que você converteu, teve festa no céu. Só que agora tem festa no céu quando as pessoas que você leva a Cristo são convertidas, são salvas. Portanto, irmãos, nós precisamos desejar que haja festa no céu todos os dias e que nós sejamos participantes dessa festa. A igreja é a promotora dessa festa. Por isso que nós, em nossa igreja, nós somos uma igreja em células. Amém? Porque a célula é uma tremenda oportunidade de buscar o perdido. De achar o que estava perdido. E você que é líder, você que é anfitrião, você que participa ativamente na sua célula, você que ora, leva visitantes, continue fazendo isso. Isso é o que está no coração de Deus. Isso é o que Deus espera da igreja. Isso é cumprir a missão de Cristo. Isso é o que gera festa no céu. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que abandonam a célula. Vira e mexe, a gente recebe essa notícia aqui na igreja. Ah, fulano abandonou a célula. Entregou. Ou fulano desviou. Fulano isso, fulano aquilo. É muito triste porque eu não creio que Deus peça algo para você que te deixe, que te afaste dessa festa, que te afaste de você cumprir essa missão, que é seu dever, que é meu dever. Irmãos, isso é muito sério. A urgência é muito grande. E tudo isso está sendo contado lá no céu. Cada pecador que se arrepende, e você foi canal, você foi instrumento, o encontro com Deus é outro instrumento, nós teremos semana que vem. Por isso que essa igreja é missionária. Por isso que nós sustentamos missionários fora desse país, aqui dentro. Por isso que nós estamos abrindo prédio, a gente abre célula. A gente, irmãos, porque essa é a prioridade. Essa é a prioridade da igreja hoje. As coisas, todas as outras coisas são importantes que nós fazemos aqui. Mas a mais importante é anunciar o evangelho da salvação aos perdidos. Amém? É isso que vai cravejar sua coroa de pedras preciosas. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: você está procurando encontrar aquilo que é mais importante para Deus? Aquilo que Deus perdeu, você está ajudando Ele a procurar? Porque se você diz que é filho, se você diz que ama a Deus, se você diz que serve a Deus, você está junto com Ele nessa missão. A missão de Jesus Cristo na Terra é essa hoje. Quando todos nós subimos ao céu, a missão não será mais essa. Será outra. A missão nossa será apenas louvar, adorar, ter comunhão. Mas a missão da Terra hoje é essa. Essa é a urgência. Portanto, irmãos, essas três parábolas, os achados e os perdidos, tá? Jesus está falando de pessoas. Esses são os verdadeiros, as verdadeiras perdas nossas nessa terra. E eu encerro aqui fazendo essa reflexão. Você está gastando tempo procurando coisas valiosas e importantes de fato? Ou você está gastando seu tempo procurando coisas que não são tão valiosas assim? São coisas que não deveriam estar sendo, que você estivesse buscando, investindo seu tempo nisso. Há coisas urgentes que você precisa recuperar. Há coisas importantes que você perdeu. E Deus quer ajudar você a encontrar, mas a coisa mais importante para Deus e que Ele espera que você o ajude a procurar é a salvação dos perdidos. Irmãos, eu encorajo a todos os dias você abrir seu coração diante de Deus, para você não perder isso de vista, porque isso é muito fácil, a gente perder a paixão pelas pessoas. É muito fácil a gente se desmotivar de anunciar o Evangelho. É muito fácil a gente se acovardar diante de um preconceito, diante de uma limitação, diante de uma limitação. Mas nós precisamos pedir ao Senhor, que o Senhor continue acendendo essa fogueira dentro de nós todos os dias. E você que ora todas as vezes lá na sua célula e alguém se entrega a Cristo, está tendo festa, você está sendo o canal de Deus. E Deus está contando isso, não perca isso de vista, deseje isso. Tem pessoas que só você pode alcançar, tem pessoas na sua casa, na sua vizinhança, tem amigos seus, tem pessoas no trabalho que só você pode alcançar, mas ninguém. Tem pessoas que só eu posso alcançar, mas ninguém aqui nesse auditório. São pessoas que só eu conheço, por exemplo. Sim ou não? E tem pessoas que só você conhece. De quem que você acha que é essa responsabilidade? Irmãos, nós temos que ser como aquele pai que perde o pudor. Eu sei que às vezes a gente fica envergonhado, a gente perde a ousadia de falar do amor de Deus. Parece que a gente vai constranger as pessoas. A gente fica preocupado com a reputação. Às vezes a gente não quer renunciar a algumas coisas da nossa vida, talvez conforto, para ir atrás dos perdidos. O quê? Toda semana eu tenho que abrir minha casa? Isso é muito desconfortável, é um incômodo, e aí se eu quiser sair eu não posso, porque toda semana vai ter célula. Alguns argumentam assim, até hoje não abre sua casa para receber a igreja. Outros dizem que não está preparado para assumir, para pregar o evangelho. Se você tivesse perdido seu filho, você diria isso também? Que você não está preparado? Que você não tem tempo? Que a sua vida é muito corrida? Não tenho tempo nem para vir na torre de oração, nos discipulados, porque a minha vida é tão corrida. Se você tivesse perdido seu filho, eu te digo, você passaria o dia inteiro aqui orando, clamando até encontrar. Que aquilo de fato era precioso, era importante. Irmãos, nós temos que abrir os olhos para essa responsabilidade que é nossa. Deus perdeu um filho. E você perdeu o irmão. As pessoas que não estão na igreja, que não são salvas, são seus irmãos e estão perdidos. Qual que vai ser sua atitude? E aqui nessas três parábolas, talvez você esteja pensando, pastor, mas é só encontrar o perdido? Encontrar é o primeiro passo, mas em todas as passagens aqui, fala de que foi encontrado, foi cuidado, colocou nos braços, abraçou, trouxe para casa, trouxe para o conforto, trouxe para a comunhão, fez festa e chamou os amigos, os familiares, festejou. Essa é a missão da igreja, não é ganhar, a gente ganha as pessoas, mas depois a gente cuida, a gente consolida, a gente dá amor, dá carinho, traz para o lar, a gente ensina, a gente chama as outras pessoas, a gente se regozija junto. Nós precisamos orar para que essa urgência e prioridade de Deus esteja dentro de nós também. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente fica frio em relação a isso. A gente perde um pouco. Pastor, eu queria sentir mais. Eu queria todo dia acordar com um desejo assim, pedir para Deus colocar as pessoas no meu caminho e ganhar essas pessoas, porque quando você ganha alguém, aquela vida é transformada, e não só a dela, de toda a sua família. É devastador para o inferno, irmãos, quando nós conseguimos encontrar um perdido. E esse perdido é salvo. E essa noite eu gostaria de fazer duas orações. Talvez você seja essa pessoa que ainda não foi achada. A pessoa que Deus está atrás até hoje, mas não encontrou. Talvez você esteja dizendo aí, pastor, eu não sei se já houve festa no céu para mim. Porque só houve festa no céu para você se você foi achado por Jesus. Se você já está em seus braços. Se Ele é quem já está cuidando da sua vida. Se você já tomou uma decisão ao lado de Cristo. Que te salva do quê? Te salva da perdição. O nosso bem maior nessa terra parece até paradoxo, mas não é. É a nossa vida depois da morte. O bem mais precioso para nós hoje, no plano terrestre, é onde eu vou estar depois da minha morte. Não é nada aqui enquanto você vive. Só que a Bíblia é muito clara para isso. Para Deus só existe salvo ou perdido. Você não pode estar nos dois. Ou você é salvo ou perdido. E se você é salvo, você não tem dúvida nenhuma disso. Mas se você tem alguma dúvida, eu gostaria de orar com você essa noite, porque Jesus quer te encontrar. Jesus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer te encontrar essa noite. E a Bíblia diz que para isso basta você confessar com a sua boca e você crer de coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e por meio do sacrifício dele ali na cruz, ele pagou o preço pelos seus pecados, e agora você é justificado. Eu gostaria que, se você quer fazer essa oração comigo essa noite, você levantasse uma de suas mãos, que eu quero orar com você. Você que quer que tenha festa no céu por você, agora mesmo, levante a sua mão bem alta, que eu quero orar com você. Eu gostaria que você ficasse em pé onde você está. Toda a igreja esteja orando. Essa é a decisão mais importante que você toma na sua vida, porque é a decisão que vai determinar a sua vida depois da sua morte. É a decisão que vai determinar se você está com Cristo ou não está. Todas as demais coisas depois, todas as coisas são menores, mas elas serão acrescentadas também. Porque quando Jesus ganha seu coração, Ele te entrega um kit muito grande, de toda sorte de bênçãos em todas as áreas de sua vida, mas a porta de entrada é você ser achado por Deus. E você que está em pé essa noite, você que quer fazer essa oração, se você está com dúvida, não fique sentado. Essa pode ser sua última chance que Deus está te dando. E eu quero orar contigo. E você que crê, você quer fazer essa oração, você vai repetir comigo. Ainda onde você está, você diz assim: Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu quero ser achado por Ti. Nessa noite eu me entrego ao total domínio do Senhor Jesus Cristo. Reconheço minha condição de perdido, de pecador, que estava distante da casa do Pai. Mas essa noite eu entro pelas portas do palácio do Rei novamente, na casa do meu Pai, e confesso que Jesus Cristo morreu naquela cruz para me salvar, me tornar justo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Neste mesmo momento está tendo festa no céu, e a festa na terra também. A igreja festeja porque mais irmãos voltaram para casa. Vamos aplaudir o Senhor por isso, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo resgate dessas vidas aqui essa noite. E que essa prioridade esteja sempre em nosso coração. Que isso, Pai, seja o nosso maior prazer, ser agentes do Senhor no resgate dos perdidos, naquilo que é mais importante para o Senhor. Em nome de Jesus, amém.